Rádio Fiscar Notícias.
Polícia Civil faz operação contra integrantes de escola de samba do Rio de Janeiro.
Câmara dos Deputados aprova lei que obriga o agressor a ressarcir o SUS por gastos com vítimas de violência doméstica.
Ministério Público entra com ação para obrigar aplicativo Uber a pedir CPF de passageiros durante o pagamento das corridas.
Prefeitura de São Carlos realiza o Dia do Estacionamento Solidário.
Eventos esportivos arrecadam quase 1.600 quilos de alimentos para o Fundo Social da cidade.
Professor da UFSCar fala sobre a nova missão da NASA, que enviou mais uma sonda para estudar o planeta Marte.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 13 minutos desta quinta-feira, dia 6 de dezembro. Segurança.
A Polícia Civil cumpre hoje 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias. Os agentes investigam um grupo suspeito de explorar ilegalmente jogos de azar na região e praticar lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são o presidente de honra da Grande Rio, Antônio Soares da Silva, e mais três suspeitos: Leandro Soares da Silva, Dagoberto Alves Lourenço, Paulo Henrique Rufino e Yuri Reis Soares. Além da busca e apreensão, estão sendo cumpridos o bloqueio e sequestro de bens dos investigados no valor de 20 milhões de reais.
As equipes também fazem buscas na quadra da Escola de Samba Grande Rio e no seu barracão na cidade do Samba, no centro do Rio de Janeiro.
A investigação constatou várias operações financeiras suspeitas com valores que ultrapassam 100 mil reais em dinheiro.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o agressor de uma vítima de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelos gastos com os cuidados da vítima. A medida, que visa aumentar o rigor da Lei da Maria da Penha, também determina que os equipamentos de segurança usados para monitorar as vítimas sejam custeados pelo agressor.
De acordo com o projeto, o agressor que, por ação ou omissão, causar lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral e patrimonial, vai ser obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive aos cofres públicos, de acordo com a tabela SUS. Segundo os autores do projeto, os deputados Rafael Mota, do PSB, e Mariana Carvalho, do PSDB, além de responder na esfera penal, o agressor precisa ter sua conduta de violência contra a mulher responsabilizada sobre os danos materiais e morais causados.
Ouça só o que eles disseram, abre aspas. Esse tipo de violência quase sempre demanda a atenção integral à saúde da vítima e a adoção de medidas protetivas. São muitos os serviços que podem ser exigidos não só para a recuperação das lesões causadas ao corpo, mas também para o tratamento do dano psicológico e para prevenir que novas agressões e danos de maior gravidade ocorram. Os gastos do atendimento prestado pelo SUS, pagos com recursos públicos, também precisam ser objeto de reparação. Do contrário, quem irá assumir tal responsabilidade por um ato ilícito será a sociedade de uma forma geral, foi o que afirmaram os autores. Agora, aprovado na Câmara, o projeto de lei segue para análise do Senado.
O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação para obrigar o aplicativo Uber a exigir que todos os usuários insiram o número do CPF para fazer o pagamento de uma viagem. Atualmente, são solicitados apenas os dados do cartão de crédito para pagar uma corrida.
Segundo o Ministério, a medida é necessária por causa do grande número de casos de portadores de cartão que vêm sendo lesados por meio de cobranças sem justificativa. Na petição, outro argumento é que a empresa não apresenta garanta segurança no pagamento das corridas feitas, já que permite o cadastro e o vínculo de cartão de crédito de terceiros, sem o conhecimento e autorização da pessoa que teve seu cartão cadastrado.
Se a justiça acatar o pedido do Ministério Público, o descumprimento da decisão pode acarretar a uma multa de R$100 mil. Além disso, a Uber pode ser condenada a reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores no valor de R$500 mil, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação.
A Uber alegou que a conduta de pagamento é legal e que não existe amparo na lei para a exigência dos dados, além daqueles já disponibilizados pelos usuários.
Solidariedade.
A empresa Estapar, que administra os serviços de área azul de São Carlos, em parceria com a Prefeitura, realiza nos dias 7 e 8 de dezembro a última edição deste ano do Dia do Estacionamento Solidário.
Desta vez, o objetivo é arrecadar verba para comprar brinquedos para crianças carentes da cidade na ação Natal Solidário do Fundo Social de São Carlos.
Todo o valor arrecadado com o sistema da área azul digital vai ser revertido para a ação. O usuário que pagar o ticket por meio do terminal de autoatendimento ou pelo aplicativo Vaga Inteligente já contribui automaticamente com a campanha. A expectativa do Fundo Social de Solidariedade é atender o maior número de crianças possíveis.
Ouça só o que disse a presidente da instituição, a Lucinha Ferreira, abre aspas. Nesse período do ano, toda criança espera ganhar um presente. Pretendemos atingir a meta de 1.000 brinquedos, que serão doados para diversas instituições ou grupos. Quanto maior o valor arrecadado, mais crianças vão ser atendidas, disse ela.
E as boas notícias para o Fundo Social não param. Ontem, a instituição recebeu a doação de 1.600 quilos de alimentos da Secretaria de Esportes e Lazer. Os produtos foram arrecadados durante 3 eventos da cidade. O jogo beneficente entre a seleção Master do Flamengo e Corinthians contra o Master de São Carlos, a meia maratona de Água Vermelha Santa Eudócia e a Golden Tattoo Convention.
Atualmente, o Fundo Social de Solidariedade atende cerca de 60 entidades e recebe doações de todos os tipos. Quem quiser doar, contribuir, pode ir até a sede do fundo na rua Francisco Mariconde, esquina com a rua Rotary Clube, na Vila Mariana. Caso não tenha como ir até lá, não tem problema, é só ligar que o fundo busca a sua doação. O telefone é o 3372-0865.
Ciência.
No último dia 26 de novembro, a sonda InSight da NASA pousou em Marte com sucesso. A nova missão da Agência Espacial Norte-Americana quer obter dados do interior do planeta vermelho para entender como teria sido sua evolução desde que o sistema solar foi formado.
Para isso, a sonda conta com potentes sismógrafos que, quando instalados no solo marciano, vão ser capazes de detectar até mesmo a vibração causada pela queda de micrometeoritos. A sonda vai registrar a pulsação, temperatura e fazer uma espécie de ultrassom do planeta.
E quem tem mais informações pra gente sobre essa ousada missão é a Luína Almeida, que conversou com o professor Paulo Sérgio Bretones, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Vamos ouvir.
No dia 26 de novembro, a sonda InSight pousou em Marte, lançada pela NASA em 5 de maio deste ano, por um foguete Atlas V e com um custo de quase US$1 bilhão. Demorou 6 meses para chegar naquele planeta. E para conversar conosco, eu falo com o professor Paulo Sérgio Bretones, que é docente no DME, o Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar e parceiro aqui da rádio. Professor Paulo, bom dia.
Bom dia, Luína. Tudo bem?
Tudo certo. Professor, hoje nós vamos conversar sobre a chegada da sonda em Marte. Como foi que ela chegou lá? Como que foi essa chegada da sonda?
Bom, a sonda chegou no planeta a uma velocidade da ordem de 20 mil quilômetros por hora. Teve que reduzir a 8 quilômetros por hora, aproximadamente, quando na entrada na atmosfera de Marte. E para isso ela usou um escudo térmico para proteger do calor da entrada na atmosfera. Mesmo sendo uma atmosfera mais rarefeita do que a da Terra, não é? Também existe esse calor da entrada na atmosfera. E ela também utilizou paraquedas, inclusive retrofoguetes, na hora do pouso. Foi mais ou menos assim que o processo aconteceu na chegada da sonda.
Tudo é feito para que ela chegue da forma mais íntegra na superfície do planeta.
É verdade, é verdade. Ela chega inteira, né, e que dê para aproveitar todos os instrumentos para os objetivos da missão.
Mas esta não foi a primeira sonda a chegar a Marte.
Não, não foi mesmo. Desde os anos 1960, foram lançadas aí da ordem de 43 missões para Marte. E apenas 18 chegaram lá com sucesso, né? Algumas delas que pousaram ficaram bem conhecidas, como as Viking 1 e 2, de 76, né? A Mars Pathfinder, que tem um mini-jeep chamado Sojourner, né? De 97. O Mars Odyssey, de 2002. E os rovers, que são jipinhos, assim, não é, guiados aqui da Terra, chamado Spirit e Opportunity, de 2004, o Fênix, que é de 2008, e outro rover chamado Curiosity, que pousou lá em 2012. Então, se a gente levar em conta, foram muitas missões para lá até agora, essa é mais uma, não é?
E qual que é o objetivo dessa missão?
Essa sonda, chamada InSight, tem esse nome porque significa, não é, já traduzindo aí essa sigla para o português, é exploração de interiores utilizando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor. Então, o principal propósito é estudar, por exemplo, a atividade sísmica, que tem a ver com movimentos da superfície. Para isso, tem um sismômetro que detecta terremotos, que foi construído pela Agência Espacial Francesa, inclusive em colaboração com instituições da França, Alemanha, Suíça e Inglaterra. Esse sismômetro poderá registrar alterações sísmicas causadas por quedas de meteoritos. Você imagina um meteorito que cai lá na superfície de Marte, provoca um certo abalo, né? E isso pode ser registrado. Inclusive as passagens das luas de Marte. A gente tem ideia aqui na Terra que, por exemplo, a Lua causa, por exemplo, o fenômeno das marés. Então isso, é claro que lá, como não tem água, assim como oceanos da Terra, mas existe um movimento sísmico que pode ser detectado pela passagem das luas. E também descobrir se o núcleo de Marte é sólido ou líquido, qual é a velocidade de rotação, a composição do interior e a espessura das camadas que tem nesse planeta e mais muitos outros dados, né? E também a geodésia, que é uma área para entender, por exemplo, o campo de gravidade do planeta. E aí, além disso, a nave leva até um instrumento que pode cavar até cerca de 5 metros de profundidade para medir a temperatura do interior de Marte. Então isso aí é uma estaca que usa uma broca com molas e motores que permite furar o solo e fazer uma análise do que ele tem lá no interior. Então, assim, muito já se sabe sobre a superfície de Marte e até sua atmosfera, mas pouco se sabe sobre o seu interior. No caso da Terra, a gente pode lembrar que a sismologia nos ensinou muito sobre a formação da Terra, mas as evidências foram perdidas ao longo das eras aí por causa da tectônica de placas, né? Nós temos um movimento aí das placas tectônicas da Terra. Mas no caso de Marte, isso certamente não deve ocorrer, e por causa disso, além de entendermos melhor o que acontece naquele planeta, nós podemos saber mais sobre a origem do sistema solar como um todo. Então, realmente é uma missão muito interessante nesse sentido.
E o planeta Marte, ele instiga a nossa curiosidade, e ele já foi objeto de muitas pesquisas.
É verdade, Marte sempre instigou a curiosidade do ser humano também desde séculos, milênios aí, por assim dizer. Então, se pararmos para pensar, né? Nós ficamos surpresos para saber, quando temos a informação de quanto já foi feito até agora no envio de sondas daquele planeta, né? Então, muita coisa já foi feita. Eu aqui, dias atrás, estava entre uma chuva e outra, quando o céu abriu aqui no interior de São Paulo, eu estava observando Marte no início da noite e estava fazendo uma reflexão sobre isso, né? Quer dizer, é um ponto brilhante, bem alto no céu, mas que, na verdade, trata-se de um mundo que fascina a humanidade há muito tempo, né? E certamente será um dos próximos destinos para uma missão tripulada que deverá ocorrer, segundo os planos atuais, em 2030. Mas isso, é claro, está para ser confirmado. E se assistimos às animações produzidas nesses vídeos da NASA, explicando como é que funciona, digamos, essa missão, nós podemos perceber os recursos que a sonda leva e que serão levados aí, que são levados, que foram e que estão agora lá em Marte funcionando, né? Além dos painéis solares de última geração, esses braços robóticos que ela, né, na verdade, um braço robótico que ela tem, que é utilizado para instalar os instrumentos da missão. Então, realmente é fascinante pensarmos o que está sendo feito nessa missão.
Realmente impressionante, professor. Quantas novas tecnologias usadas nessa missão?
Pois é, essas novas tecnologias, eu acho que o mais importante é pensarmos na questão da robótica, que ela é, sem dúvida nenhuma, uma tecnologia a serviço da humanidade. Mas mesmo entendido aí por muitos como sendo um fator que gera desemprego, né? Porque muita gente vai dizer, olha, se vai ter um instrumento robótico numa indústria, muita gente vai ser demitida, né? Isso também é verdade. Mas também nós podemos explorar várias áreas, como a tecnologia tem mostrado, por exemplo, medicina, engenharia e muitas outras. Então, por exemplo, vamos imaginar locais da Terra onde não, e não precisa ser Marte, cujo acesso é impossível e que um instrumento robótico pode fazer. Quer dizer, lugares onde o ser humano não pode chegar, porque é muito difícil. Então, um instrumento robótico pode fazer uma série de atividades. Isso a gente vê até com terremotos, escombros de terremotos. Um robô, às vezes, pode chegar em lugares que uma pessoa não pode entrar. Então, atualmente, por exemplo, existem muitos cursos e projetos para o desenvolvimento de robôs e até Olimpíadas de Robótica para incentivar os alunos. Quer dizer, pensando na exploração de Marte, isso, sem dúvida, pode ser motivador e inspirar as futuras gerações para produzir coisas úteis, até mesmo aqui no nosso planeta.
Mas existe o termo InSight, não? Qual a relação disso com a sonda?
Ah, pois é. Como o nome indica, InSight significa vista de dentro, devido à finalidade de entender o interior de Marte, no caso da missão, né? Mas aí eu faço uma outra reflexão que eu acho que é importante, fazer uma ligação entre esses termos, e eu sugiro aos professores assistirem com seus alunos aos vídeos da NASA sobre a sonda, como eu tinha comentado, né? Isso pode, sem dúvida nenhuma, promover esses insights para os estudantes no sentido usado pela psicologia, como a compreensão súbita de alguma coisa, determinada situação, quando a solução surge de forma repentina, como um estalo, uma intuição. Então, nos desenhos, a gente deve lembrar que o termo insight é representado como uma lâmpada acesa em cima da cabeça do personagem. A gente deve lembrar, por exemplo, do Lampadinha, né, do professor Pardal, que tem essa figura, né? E isso indica um momento único de esclarecimento, uma iluminação, uma descoberta. Sem dúvida isso, assistir aos vídeos da NASA, verificando como é que funciona uma sonda como essa, sem dúvida, pode provocar um insight em algum aluno e ele procurar desenvolver a carreira dele ou ter uma ideia sobre um tema que mais tarde ele pode fazer uma pesquisa e desenvolver outra tecnologia, né? Então, a exploração espacial, ao meu ver, segue adiante e essa missão InSight em Marte pode ser mais um grande exemplo de sucesso das pesquisas e inspirar novos estudos. Então, é basicamente isso que eu acho que é importante comentarmos.
É muito boa essa sua reflexão, professor, porque a gente percebe que agora é um novo ciclo de exploração espacial. Antigamente foi a Lua que instigou, que criou todo o imaginário nas pessoas, e agora para essa geração e para todos nós é Marte, esse planeta que para nós é misterioso ainda, mas que com constantes pesquisas vai inspirar muitas inovações, não é mesmo?
É verdade, sem dúvida nenhuma. A Lua, na verdade, ainda teria muita coisa a ser explorada, mas as agências espaciais de países ricos que têm dinheiro, não é? Isso até é possível fazer, é possível pensarmos sobre essa questão, mas ainda estão investindo em explorações e Marte, sem dúvida, é o próximo destino e tem sido ainda, né, para futuras pesquisas. E a exploração espacial continua.
Professor Paulo, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e todas as explicações aqui na Rádio Fiscar.
Eu que agradeço, Lina. Um abraço para você e para os ouvintes também.
Abraço, professor. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
10:30 e o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.